Boa noite a todos. Queria dizer obrigado mais uma vez à Igreja do Gama pela oportunidade concedida de compartilhar da Palavra de Deus aqui nesta ocasião. Muito obrigado. Obrigado por tudo a vocês, a Igreja representada. Obrigado também à hospitalidade de todos. Foi muito precioso estar e ser tão bem recebido. Eu e minha esposa agradecemos muito. E também ainda queria ressaltar a alegria de conhecer irmãos. Eu gostaria muito de conhecer meu querido irmão, que compartilhou comigo o púlpito. E foi muito precioso, e muitos outros aqui conhecer um pouco mais, não só no sentido espiritual, mas também conversamos muitas coisas seculares, lícitas, e foi gostoso, muito gostoso. Aos dois lares que me recebeu, mais a minha esposa, obrigado. Obrigado por nos receber. Eu queria ler novamente Gênesis 49 e fazer um pequeno acréscimo, um pequeno comentário sobre a profecia de Jacó sobre Judá. Capítulo 49. O final do verso 1: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Verso 10: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele, até que venha Siló, então a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue de uvas, os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Eu gostaria apenas de acrescentar, porque houve Siló, e nós até mencionamos Ana em Siló, onde Eli, o sacerdote, habitava, mas a introdução é muito clara, da profecia de Jacó: anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Essa frase, até que venha Siló, ela tem um sentido mais literal, até que venha aquele a quem ele pertence. E as interpretações associam aquele que traz paz, o pacífico, aquele que traz descanso. E acrescentando o que vem abaixo, jumento é um animal de carga, um animal de trabalho. Entende-se, sim, que essa profecia de Jacó pode ser aplicada ao milênio, um tempo de descanso, onde eu posso amarrar o jumento e mesmo assim me fartarei de coisas de alegria, de prazer, de alimento nutritivo, leite, vinho, uva. E não podemos estudar, mas você pode estudar Isaías 61, Isaías 11 e outras passagens. O milênio é uma época extraordinária. Vai ter vai florescer os desertos. Quando o Senhor Jesus pisar no Monte das Oliveiras, acontecerá transformações geográficas, geológicas. Vai ter rios onde não há rios, no meio do deserto. Este mundo, com a presença do Senhor Jesus, sem a presença de Satanás preso, esse mundo vai ser habitado por bilhões e bilhões. Mas haverá descanso, repouso para todos, porque o Senhor Jesus, o Criador, estará assentado no trono de Davi. Quis apenas fazer esse acréscimo e acredito que pode ter sido oportuno, vamos assim dizer. Vamos agora então para o nosso último trono e ler Hebreus capítulo 4, os três últimos versos na carta aos Hebreus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, aqui agora nós chegamos, e eu creio que por termos observado aqueles outros tronos ocupados pelo Senhor Jesus, ampliado um pouco nossa visão da pessoa bendita, o nosso Salvador, agora nós podemos extrair e apreciar esse trono no qual ele está agora sentado, exatamente agora, que é o trono da graça. Um trono que existe para ser visitado por nós. Um trono que existe em funcionamento 24 horas por dia. A qualquer momento, todo filho de Deus tem acesso. Como o escritor diz depois, podemos com ousadia acessar a presença de Deus. Então, existe esse grande sumo sacerdote assentado neste trono. Agora, sumo sacerdote assenta em trono ou é rei que assenta em trono? Rei que assenta em trono. No Velho Testamento, nós temos registro de Uzias, que quis exercer o papel de sacerdote e foi punido por isso. Nós temos Saul, que era rei, ele tinha uma missão de rei e que usurpou o lugar de Samuel, que era um levita, descendente dos coatitas, e foi punido por isso. Mas é curioso observar que o exercício sacerdotal do nosso Salvador é segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque, além de ser o sacerdote do Deus Altíssimo, ele era também rei de Salém.
E o nosso amado Salvador, hoje, ele ocupa, sim, ele é soberano, ele é a cabeça do corpo da igreja, mas lá no trono da graça, o meu Salvador e o seu Salvador, querido irmão, ele exerce também o papel de sacerdote. Porque lá assentado no trono está Jesus, o homem Jesus. Mas lá também está sentado Cristo. E aqui está bem registrado, o Filho de Deus. E Jesus, o homem, experimentou o que é ser homem. E o escritor inspirado nos diz que ele experimentou tudo. Você passa por desprezo, ele experimentou o maior desprezo. Você sente dor, ele sentiu as piores dores. Você sente sozinho, ele se sentia muito só. Ele subia no monte pelas madrugadas. Os discípulos acordavam, cadê o mestre? E quando ele voltava da montanha, porque ele buscava a presença do Pai, eles ainda ficavam bravos com ele. O Senhor sumiu. Ele terminava de pregar, de alimentar multidões. Ele falava para os discípulos, entra num barquinho. Ele subia ainda um monte. E ele voltava desse monte na terceira vigília da noite, 3 horas da madrugada. E ele adentrava no mar a encontrar os seus queridos seguidores. Ele experimentou tudo como homem. E como já estudamos, sem pecado. Sem pecado. Portanto, um sacerdote é uma pessoa, um homem, que conhece Deus e apresenta Deus ao homem, ele media. E depois que ele apresenta Deus a esse homem, esse homem conhecendo Deus, esse homem ele pede coisas para Deus. O homem precisa demais de Deus. Então ele volta e leva para Deus. E esse é o exercício de um sacerdote. Agora, é interessante que aqui ele é um grande sumo sacerdote. É redundante isso. Porque ele é o maior. Ele é o maior. E ele é o maior porque, nós vamos ler no capítulo um pouco à frente, ele ofereceu uma única vez um sacrifício de si mesmo, e ele mesmo adentrou no santuário celestial com seu próprio sangue. Então ele é um grande sumo sacerdote, porque ele foi ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Agora, é curioso observar que, além de Melquisedeque, existe uma profecia registrada em Zacarias, capítulo 3, verso 8. Havia ali um sumo sacerdote chamado Josué nesses dias. Zacarias 3, 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. Tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o Renovo. E nós já estudamos quem é o Renovo. E Josué, o sumo sacerdote, e esses homens que estavam com ele, a palavra portentoso tem o sentido de pessoas que são um sinal de alguma coisa. E no capítulo seguinte, capítulo de Josué, Zacarias, capítulo 6, esse sinal então é demonstrado como eram para eles. Verso 11, recebe, digo, prata, ouro, faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Mas coroa se coloca na cabeça de reis. E Josué aqui estava, isso aqui é profético, ele estava sinalizando, não colocou uma coroa na cabeça dele, é coroas. E nós estudamos que quando o Rei dos Reis e o Senhor, Apocalipse capítulo 19, vai vir, tem na sua cabeça muitos diademas, coroas. E o verso 12 então mostra-nos assim, fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então é muito gostoso, apreciável, compreender essas verdades, que hoje o Senhor Jesus, assentado no trono da graça, ele é sumo sacerdote e ele é rei. Sumo sacerdote, rei. Nós cantamos, né? Profeta, sacerdote e rei. Já mencionamos algumas coisas sobre ele ser profeta. E é gostoso, então, ligar aquela nossa introdução. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo. Agora, capítulo 7, verso 1, já citamos, ele é um sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Mas no verso 25, diz que, portanto, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Querido amigo, se você confiar no Senhor Jesus Cristo, ele te salva perfeitamente, significa de forma completa, mas ele não desiste de você, ele não te abandona. Porque a partir desse momento, no trono da graça, ele continua intercedendo pela sua vida. Tem alguém maior para interceder por nós? Irmãos, se tem algo que você e eu, e nós, a igreja, precisamos ser sensíveis, é o quanto Deus nos ama por termos apropriado do seu amor na pessoa de Cristo. Deus te ama. E toda vez que você vai lá no trono da graça, o Filho, olha, um parênteses, ele é o único mediador. Com todo o respeito por alguém que possa estar aqui, que possa acessar outros sugeridos mediadores ou mediadoras, não existe. Ele é o único homem sem pecado, nós estudamos isso, o único homem sem pecado que pode chegar diante de Deus Pai, o Criador, o Santo, a hora que ele quiser. Ele é o único. Ele é o único homem que acessou os céus com essa função, com esse papel. E então, ele nos ama. E nós já estudamos que tudo de bom, toda boa dádiva, tudo que é perfeito, vem do Pai das Luzes, Deus. E, irmãos, se você for no trono da graça agora, o Senhor Jesus vai te beneficiar com coisa boa. Se você voltar daqui um segundo, tem coisa boa de novo. Se você ir daqui a pouco, ir amanhã, Ou seja, esse trono, você pode passar o dia todo lá. Porque esse trono, nós acessamos ele em espírito por nossas orações. É interessante um fato. Voltando aqui, esse trono, ele disponibiliza para nós misericórdia e graça. Mencionei hoje à tarde, misericórdia, tudo aquilo que Deus deixa de aplicar a nós quando nós merecíamos. Seja castigo, seja qualquer, mas misericórdia. Quem pede misericórdia a alguém é quem se humilha. Quem se humilha. E nós temos que o salmista deixa muito claro que o Deus, nosso Deus, ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Quem chega para buscar misericórdia. Porque toda vez que eu e você, irmãos, errar, eu preciso de ir lá. Mas eu preciso de ir com confiança. Eu preciso de ir lá com transparência, com sinceridade. Eu acesso lá. Sim, eu errei. Mas eu acesso com total convicção que lá eu alcanço misericórdia. Porque eu errei. Porém, eu não preciso de errar para viver a vida cristã. Aliás, a nossa busca como crentes em Cristo de vida de consagração é sempre acertar. Nós almejamos tanto isso. Então, este trono disponibiliza graça. Mas para eu não errar, eu preciso acessar esse trono antes de eu enfrentar os perigos. E Deus Pai, a sua palavra, o Espírito Santo, são as ferramentas que me mostram os perigos. E quando eu dedico tempo apreciando Deus, seus ensinos, eu corro para o trono da graça. Você corre para o trono da graça. Senhor, me ajude. Me ajude. Querido irmão, quais são os seus pontos fracos? Você sabe. Você sabe aquelas coisas que te fazem tropeçar continuadamente. É incrível. Nós estamos aqui hoje, nesse dia tão agradável. Amanhã pela manhã nós já estamos tropeçando. Vai para o trono da graça. Corre para ele. Quem está lá? É o sumo sacerdote. É Jesus, é o Filho de Deus. Vai lá com confiança. Tudo, tudo. Serviço da igreja. Temos uma reunião, estamos com problemas, dificuldades. Eu me conheço, eu fico nervoso. Às vezes eu vou esbravejar, vou falar muito. Corre lá para o trono da graça. Senhor, me dá graça. Precisamos resolver esse assunto. Porque se eu for sem ter ido no trono da graça, eu vou voltar lá, mas para buscar misericórdia. Porque eu falei mais do que eu devia. Eu fui mal educado. Eu fui grosseiro. Eu fui carnal. Mas o crente em Cristo, que tem essa visão tão bela deste nosso amado Salvador, ele vai lá. As coisas não estão boas com a esposa? Você não quer chegar lá tratando ela mal? Você sabe quem é você? Você vai lá no trono da graça? Senhor, dá-me graça. Me muda ou muda ela? Precisa corrigir um filho? Nós não podemos provocar a ira aos nossos filhos, mas precisamos corrigir. E às vezes nós estamos cansados, nervosos, é a centésima vez que ele repete a mesma coisa. Precisa de equilíbrio. Vai lá no trono da graça primeiro. As irmãs em Cristo, nos tolerar. Que carga que Deus colocou no ombro das irmãs, tolerar homem, esse homem racional, 2 e 2 é 4, ponto, acabou. Vai lá. Meu marido não conversa comigo, meu marido parece um túmulo, é um iceberg. Vai lá no trono da graça. Tem graça disponível. Ou Deus vai te fazer aceitar mais essa figura, ou vai fazer esse túmulo abrir a boca. Ele não me ajuda. Não faz nada em casa. Fala com o Senhor. Seja transparente com o Senhor. Senhor, eu preciso de graça. O Senhor falou que é para me casar com esse rapaz e ficar o resto da vida com ele. Mas olha aí o figura, o Senhor está vendo. Sabe, a minha avó paterna, o nome dela é Sebastiana, até a minha família é considerada como os Bastiana. Agora vocês podem me chamar de Eliezer Bastiana, que eu vou achar bom. Aqui tem os Carneiro, tem os Cruz, eu já ouvi, né? A minha avó, ela estava desenganada, mas quando ela foi num médico... Eu já ouvi essa história em Campinas. Quando ela retornou, ela passou num lugar que tinha um pregador do Evangelho. E ela tinha passado nesse lugar para despedir da família. E lá ela ouviu o Evangelho. E quando ela chegou lá em casa, ela era viúva. Ela falou para o meu pai, que era o mais novo, mas para todos os irmãos que já eram mais velhos, sobre esse fato, marcou muito a vida dela. E ela falou, olha, esse homem vai estar lá daqui a um mês e nós vamos voltar lá. Na segunda vez que ela voltou e ouviu o Evangelho, pela segunda vez, ela depositou a fé em Jesus Cristo. Ela não sabia ler. Para recitar o versículo na escola dominical, nós tínhamos que ensinar ela a ler. Mas a minha avó não sabia cochichar. E as casas da roça não tinha laje. E às vezes, quando ia chover, ela pedia para nós dormir lá com ela. E nós também tínhamos medo de chuva e trovão. Então, ia vários netinhos para dormir lá, para um ajudar o outro. E nós nos maravilhávamos de ouvir nossa vovozinha orar. Era impressionante, porque nós escutava tudo. A oração particular de uma mulher que ia no trono da graça. Mas durante o dia também, ela orava, porque às vezes as coisas estavam difíceis e ela precisava acessar o trono da graça. E ela ia para uns pés de bananeira. E lá, ela escondia ali naquelas bananeiras. Ela levava o véu. E nós, meninos, corria lá. O que a vovó vai fazer ali? E nós escutávamos ela orar. Senhor, eu estou com tanta raiva da fulana. Mas que isso? Vovó está com raiva da tia tal, tá? Senhor, me ajuda. Ela ia com confiança, transparente. É isso que precisamos fazer, irmãos. Tem crente em Cristo que acessa o trono da graça com fingimento. Abre o seu coração, seja honesto. Seja honesto com o Senhor Jesus. Seja transparente. São tantas coisas. Nossa carreira profissional, nossos empregos, mudanças, relacionamentos, decisões de compra, de venda. São tantas decisões. Vamos acessar mais esse trono, meus amados. O trono da graça. Nesses poucos minutos que ainda nos resta, ele penetrou nos céus. Jesus penetrou nos céus. Você já ficou muito tempo longe de casa? Hã? Eu já fiquei. Muito tempo. Uma ocasião precisei ir para o exterior para trabalhar. Eu fiquei 18 dias. Eu chorava igual uma criança de noite. Ninguém via, escondidinho. Agora que eu estou contando isso para vocês, nem sei se a minha esposa sabia disso. Chorava. De vontade de voltar para casa. A nossa casa é bom demais. É bom demais. Vocês acham que o Senhor Jesus sentiu vontade de voltar para casa? Vocês acham? Eu quero acompanhar com vocês João. João, nosso irmão, já mostrou, demonstra o Senhor Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus. E eu gostaria de nós observássemos aqui algumas referências para vocês perceberem o quanto ele almejava retornar. 8 e 14, no meio do versículo. Porque sei de onde vim e para onde vou. Porque sei de onde vim e para onde vou. Verso 21, o final do verso. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Ele estava falando para aqueles que o rejeitaram. É impossível uma pessoa que rejeita Cristo acessar o lugar que ele mora, que ele vive, seu trono. Verso 23. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. 13, verso 1. O Senhor Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Passar deste mundo para o Pai. Ele faz aqui essa instrução de ser humilde e ser servo. 14 e 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Ainda um pouco. 16, verso 5. E agora vou para aquele que me enviou. O Pai o enviou. 16 e 16. Um pouco e não me vereis. E outra vez, um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. E aqui o sentido é: um pouco e não me vereis, porque ele iria. Mas para o Espírito Santo vir, ele precisava ir. E é isso que ele está falando. Porquanto vou para o Pai. Verso 21. Saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. 17, 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Que profundidade essa oração do nosso Salvador. Pai, eu vou. Eu estou quase chegando, Pai. E 17, 13, mas agora vou para ti e digo isto do mundo. Poucos dias eu fiz uma viagem, não faz muito tempo. Estou falando isso porque eu estava arrumando minha mudança e vi lá os cartazes. A minha esposa e os meus filhos me fez o favor de colocar um monte de cartaz lá em casa. E quando eu abri a porta, a casa estava linda para me receber. E a gente chora, a gente chora. Quando a gente volta para casa e a gente é tão querido no nosso lar. E os céus esperavam. Os céus esperavam o homem Jesus ansiosamente. Ansiosamente. Nosso irmão já leu, mas gostaria ainda de ler novamente Salmos capítulo de número 24. Salmo de número 24. O Salmo de número 22 apresenta o servo que sofre. Apresenta-nos o Messias sofredor, sofredor. O Salmo de número 23 apresenta-nos o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E o Salmo de número 24 apresenta-nos, podemos usar isso que eu quero dizer, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, glorificado, acessando as entradas eternas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. E que guerra? Que guerra foi o ministério do nosso Salvador como homem? Ele que sendo Deus, que grande guerra, que batalha, mas uma batalha consumada integralmente na cruz. Então repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando o Senhor Jesus Cristo, em Atos 1, estava no Monte das Oliveiras, conversando com os seus discípulos, e repentinamente, ele começou a subir, e uma nuvem os cobriu dos seus olhos. E ele, no seu poder, dois seres celestiais aparecem. Aparecem ali e eles não viram num primeiro momento eles, porque eles estavam olhando. Mas quando eles falam: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Ele já foi recebido lá. Esse Jesus, esse homem, ele já foi recebido lá. É gostoso demais pensar nisso. Que lá no trono da graça tem um homem, o seu Salvador, o meu Salvador. Tudo o que você quiser pedir para ele, tudo. Ele tem experiências. Ele tem completa capacidade de compartilhar na intimidade com o Pai e disponibilizar. Irmão, preste atenção. Você pede, ele oferece graça para você, o melhor é o que ele vai oferecer para você. O melhor. Tito capítulo 2. Nós precisamos terminar Vamos fazer duas leituras? Eu tenho ainda 5 minutos. Vamos olhar a conclusão do capítulo 12 de Hebreus. Aqui diz assim no verso 28: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nosso irmão hoje falou do perigo de traduções bíblicas. Ele mencionou traduções modernas. E eu quero acentuar esse risco mais uma vez aqui. Porque o problema não é colocar numa linguagem que hoje nós usamos. O problema é colocar os versos da palavra de Deus como quem está alegando, traduzindo, interpretando. Então tem coisas absurdas e você pode procurar diferenciar. E aqui, sim, nós devemos ser pessoas agradecidas. Eu não tenho dúvida que nós devemos ser agradecidos. Mas entendemos pelo contexto e pelo que significa essa palavra reter. Reter tem o sentido de segurar com firmeza, possuir, agarrar, prender-se, apegar. E a única maneira, diante desse privilégio tão grande de eu pertencer a um reino inabalável, a única maneira de eu agradar a Deus e viver de forma reverente e piedosa provém dele. Provém dele. Paulo falou aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque tanto querer como efetuar vem de Deus. Graça para viver. Retenhamos a graça. Graça. Nós precisamos, irmãos, sair de só pensar que graça é favor e merecido. Graça é uma palavra essencial do Novo Testamento. Quando o apóstolo cumprimentava uma igreja e dizia: graça e paz vos sejam multiplicadas, ele estava pensando no trono da graça. Graça tem um sentido de ser a divina influência de Deus no coração do homem. E Tito, capítulo 2, verso 11: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que a graça de Deus, ela nos educa. Ela nos educa. Ela, em primeiro lugar, é a fonte de salvação, é a graça, mas ela nos educa naquilo que nós devemos evitar, renunciando, e aqui nós temos as concupiscências mundanas, aquilo que é contrário a Deus, as paixões, mas também ela nos ensina aquilo que devemos praticar e fazer, educando-nos a ter uma vida neste presente século. Irmão, quando a Bíblia fala presente século, está falando para você e para mim, para hoje, no presente século, agora. Agora, Aliás, meus irmãos, as Escrituras, em um primeiro momento, você tem que ler elas e pensar em você. Como o irmão falou, um espelho. O problema é que a gente pensa no irmão que não veio ou que está ali do lado, né? Mas ele está ali, ele também está escutando. Graça. Viver hoje com sobriedade, com prudência, com inteligência, de forma adequada em relação a você mesmo. Em relação a você mesmo. É o andar prudente que Paulo fala aos Efésios, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Como está a sua vida diante de Deus, mas você? Agora, andar de forma justa é em relação ao próximo. Na sua vida correta em relação ao próximo. E piamente já falamos, é uma vida dedicada a Deus, que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que é reverente a Deus, consagrada a Deus. É por graça que nós conseguimos, é possível nós vivermos desta forma, por graça. Irmãos, vamos acessar mais esse trono. Pessoas já me procurou em ocasiões compartilhando desafios da vida, desafios considerados até simples da vida. E fala, irmão, eu não consigo. É uma fraqueza que eu tenho. E quando o irmão chega me compartilhando isso, eu penso, e ele acha que eu não tenho? Ele acha que eu também não tenho as minhas fraquezas? Como que nós vamos viver essa vida que nós estudamos aqui desde sábado à noite? Essa vida que agrada. Estando nós rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, como nós vamos viver abandonando tudo aquilo que nos prende, como aqui capítulo 12 de Hebreus, verso 1 diz, e também vamos conseguir viver abandonando o pecado que nos assedia e permanecer fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da fé? É acessando o trono da graça. E o nosso objetivo nesse estudo foi procurar ampliar a minha visão e a sua visão da grandeza de quem nos salvou e continua favorável a nós. Favorável a nós. E posso então ler um verso apenas para concluir, louvando a Deus por tudo que nós podemos compartilhar aqui e também ouvir. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele mesmo vos confirmará, Ele mesmo vos fortificará e fortalecerá. A Ele seja glória e o poder para todo sempre. Amém.